Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de A Sexta Estrela, o podcast do GE sobre a seleção brasileira de futebol masculino. Eu sou Alexandre Losetti e nessa reta final de 2020, desse ano caótico e tão diferente para todo mundo, ninguém melhor do que Juninho Paulista, campeão do mundo em 2002, atual coordenador técnico da seleção brasileira, para nos ajudar num balanço desse ano de 2020, repito, um ano tão atípico, e no desenho do que vem por aí até a Copa do Mundo de 2022 no Catar, dos muitos compromissos que a seleção brasileira vai ter pela frente. Juninho, bem-vindo, acima de tudo, muito obrigado por atender a gente, por falar com o podcast. Você está completando 1 ano e 5 meses no cargo. Era para o Brasil ter disputado nesse período 24 jogos sob a sua coordenação. Em razão de tudo que aconteceu, por causa da pandemia do novo coronavírus, foram 10 jogos, 6 no segundo semestre do ano passado, depois da Copa América, e mais 4 agora pelo início das eliminatórias da Copa do Mundo. Isso, de alguma forma, Juninho, atrapalhou a sua adaptação, esse início de trajetória, ou, por outro lado, pode até ter te dado mais tempo para conhecer os processos e entender o que você vai precisar fazer daqui para frente nesse ritmo que promete ficar cada vez mais intenso. Bem-vindo, Juninho.
Bom, obrigado, Losetti, um prazer meu estar falando aí com você. Bom, eu, no planejamento inicial, né, eu usei os amistosos, né, do ano passado para poder conhecer toda a comissão, né. Eles já vinham trabalhando há um bom tempo com o Edu, né, que era o coordenador, e por mais que eu conheço o Tite, conhecia o Kleber, o Fábio, enfim, conheci como jogador, né, mas não como coordenador. Então, esses amistosos serviram tanto para eu, né, ver como era a dinâmica de trabalho deles, como eles também entenderem. É claro que cada um tem uma maneira de administrar, né? Então, apesar da competência do Edu, não é igual, você não tem o mesmo perfil, né? Então, foi bacana e eu acho que esses jogos amistosos ajudaram muito para que a gente se conhecesse, né? E eu também conhecesse o processo, né, interno, que já começou a ser profissionalizado pelo Gilmar, né, quando ele chegou como coordenador, deu a sequência com o Edu, e aí eu já peguei mais ou menos esse processo andando, e aí a gente vai colocando um pouco a nossa cara nisso tudo, né?
Durante esse período, todas as vezes que foi perguntado sobre o trabalho contigo, o Tite fez elogios públicos, disse que estava gostando bastante. Ele tinha uma relação muito próxima, muito mais íntima com o Edu, com quem ele já tinha trabalhado no Corinthians, eles foram juntos para a seleção brasileira. Então, é óbvio que era uma relação mais próxima do que ele tinha com você na época, mas ele sempre tem feito elogios quando perguntado sobre isso. Queria ouvir de você como é que tem sido o trabalho com ele, com a comissão técnica, porque, na verdade, você foi o elemento que acabou chegando num processo que já existia, né? Num funcionamento que, mais ou menos, já estava encaminhado. Então, como é que tem sido para você essa relação com eles, o trabalho em conjunto? Tem funcionado como você imaginava?
Sim, assim, como pessoas não tem realmente o que falar, né, e a gente foi conhecendo aos poucos os profissionais, né, então, assim, vamos dizer assim, nós temos a mesma maneira de administrar, né, a gente gosta de dividir tudo, né, é claro que as últimas decisões técnicas é dele e as últimas decisões, a palavra final na questão administrativa é minha, mas eu gosto de ouvir todos os profissionais, até porque todos os profissionais que estão aqui, eles são de alto gabarito, né? Então, a gente trocando essas ideias, sempre vamos dizer assim, a gente fecha um ciclo, né? A gente fecha todas as arestas que poderiam estar. Então, tanto o Vinícius na comunicação, o Luiz Wagner na questão gerencial, a comissão técnica no geral, até os meninos, né, o Tomás e o Bruno são os analistas de desempenho. Então, a gente ouve todo mundo para realmente tomar a decisão mais acertada. É claro que perfeição é difícil você ter uma perfeição, mas a gente está sempre aprendendo com esses processos e procurando errar menos. Então, eu e o Tite, a gente se encaixou muito, muito bem essa afinidade, eu acho que por essa maneira de parecida de administrar.
Na melhor das hipóteses, 2021 a seleção brasileira vai fazer 18 partidas, a seleção principal, mas seriam 10 pelas eliminatórias, duas em março, duas em junho, duas em agosto, setembro, duas em outubro, duas em novembro, e se chegar à final da Copa América, mais 8, uma Copa América num novo formato, com mais jogos em dois países. Então, pode ser que o Brasil dispute 18 jogos em 2021. A Copa América vai de 11 de junho a 10 de julho, e depois tem a Olimpíada com o time sub-23, de 23 de julho a 8 de agosto. O Brasil é o atual campeão, foi medalha de ouro em 2016. Juninho, como é que tem sido esse trabalho de estipular prioridades para 2021? Porque hoje as seleções profissional e olímpica compartilham muitos jogadores. A gente viu recentemente o Tite convocando o Bruno Guimarães e o Paquetá para substituir jogadores cortados na principal, eles que estavam convocados pelo Jardine para amistosos e foram para a delegação da seleção principal, enfim, se juntaram ao grupo. A gente pode citar Emerson, Renan Lodi, Bruno Guimarães, Matheus Henrique, Paquetá, Rodrigo, David Neres, Pedro, os goleiros, todos eles já convocados tanto pelo Tite como pelo Jardine. Como é que vocês estão planejando isso, tendo em vista duas competições tão próximas uma da outra, a Copa América e a Olimpíada?
Tá, a prioridade são as eliminatórias. Essa é a prioridade. Então, todos os esforços por exemplo, não tem dúvida em questão de convocação, né? A gente convoca os melhores, no entendimento do Tite, todos os jogadores para as eliminatórias, e aí os que não são convocados para essas eliminatórias, aí sim o Jardim tem a opção de convocá-los para a Olímpica. Quando o planejamento é Copa América e Olimpíadas, né? E a gente já tem um esboço, né? A gente já vem conversando, já vem fazendo esse planejamento, mas para ser mais realista, né? Porque a gente também não sabe, né? Pode acontecer muita coisa, são 6, 7 meses aí, para que a gente, que os jogadores também, é uma dinâmica muito grande. Então, mas para ser mais realistas, a partir de março, acho que a gente vai ter mais uma situação mais definida, né, em relação ao time da Copa América e ao time das Olimpíadas. Mas, por exemplo, antes da Copa América, nós temos aí os dois jogos que são de eliminatórias e a prioridade é levar aquilo que a gente entender de melhor. Então, para depois a gente pensar nos times da Copa América e Olimpíadas.
É isso que eu ia te perguntar, Juninho, porque num calendário normal, se não tivesse existido a pandemia, se não houvesse vírus, esses dois jogos de junho não seriam jogos de eliminatória, seriam dois amistosos preparatórios para a Copa América, então certamente vocês usariam o mesmo grupo para disputar essas duas partidas no início de junho e a Copa América a partir do dia 11 até o dia 10 de julho. Já que mudou, como esses dois jogos vão ser jogos de eliminatórias, pode ser que vocês usem grupos diferentes para os dois jogos de eliminatórias e para a Copa América.
Sim, pode ser. O jogo de junho, né, os dois jogos, normalmente joga-se de terça-feira, e parece que o jogo de terça-feira ele passou para segunda, para que a gente possa ter uma lista definitiva dia 8, né, que é a lista da Copa América, possa ser apresentada dia 8, né, um dia após as eliminatórias, para que a gente possa também ter um pouco mais de tempo, né, entre uma competição e outra para treinar.
Tá, e aí, Juninho, existe alguma possibilidade dos times da Copa América e da Olimpíada serem ou o mesmo ou serem parecidos, de jogadores disputarem as duas competições? Porque eu imagino que quando você fala em muitas dinâmicas que podem acontecer até lá, uma delas é a transferência de jogadores. E quando eles vão para times europeus, a gente sabe que vai dificultar a liberação, especialmente para a Olimpíada, que não é disputada numa data FIFA, os clubes não são obrigados a liberar. Então eu imagino que vocês não tenham certeza de nada, porque é impossível ter, mas tem um caminho.
Sim, nós temos um caminho, esse planejamento que a gente já tem uma ideia, né? Mas é como você falou, né? Então, para ser mais realista possível, quanto mais próximo, mais realista a gente vai poder ser. Eu acho que é difícil um jogador jogar as duas competições, né? O mesmo jogador, né? A gente sabe das dificuldades dos clubes europeus, né? A gente sabe que em agosto, na época das Olimpíadas, também já as ligas europeias já vão haver começado. Então, é complicado a gente imaginar. Se for possível, ótimo, né? Se a gente conseguir, ótimo. Mas eu acho que é difícil pensar, a gente já sabe, a gente já planeja de uma maneira mais realista, que o jogador que provavelmente jogará a Copa América não jogaria as Olimpíadas.
Esses dois jogos do início de junho pelas eliminatórias são contra o Equador, aqui no Brasil. Ainda não tem lugar definido ou já tem, Juninho, esse Brasil-Equador?
A gente vai seguir a programação que a gente lançou lá no início desse ano, né? O jogo contra o Equador está na Fonte Nova, né, Salvador. É só um parênteses que a gente, e com o apoio do Rogério, né, e a gente vem batendo bastante nessa tecla, na questão da condição do gramado.
Sim.
Então, eu pessoalmente estou fazendo essas vistorias pelo menos 2 meses antes, para ver se realmente a condição do gramado ela agrada, e aí a gente tem autonomia caso, como aconteceu em Brasília, né, que o gramado não iria estar em condições, e nós trouxemos novamente o jogo para São Paulo. Então, há essa prerrogativa, né? A gente, na Arena Pernambuco, que é o jogo de março, já na época a Arena Pernambuco já estava num estado bem satisfatório, né, de gramado, ele continua. Eu também estou indo para Recife, né, no início aí de fevereiro, também fazendo essa vistoria, e vai acontecer o mesmo na Fonte Nova, em Salvador.
Você começou sua carreira com um sujeito, começou sua carreira, que eu digo, num grande clube, né? Você começou no Ituano, se destacou tanto que um sujeito te chamou para jogar no São Paulo, e esse sujeito se importava um pouco com o gramado, né, Juninho? O cara chamava Tele Santana e ele dava uma certa atenção para os gramados, né? Acho que você aprendeu um pouquinho também com ele, né?
Eu nunca vi um diretor tomar tanta bronca por causa dos formigueiros.
E ali o técnico dava bronca no diretor mesmo, né? Sem nenhum pudor.
Sim, sim. Eles tinham uma relação... E até eles se tornaram amigos depois, né? Que era o Dias, né? Mas o Tele, ele acordava 6 horas da manhã, caminhava pelos campos ali do CT, e realmente os campos teriam que estar impecáveis para o início dos treinamentos. Eu acho que principalmente com jogadores que estão acostumados aí a jogar na Europa, né? Essa excelência de gramado que existe em todo lugar da Europa. No Brasil melhorou muito, né? Eu tô olhando aí principalmente os jogos da Série A, os gramados realmente melhoraram bastante, mas ainda não chegamos num nível europeu, né? Então, eu vivo conversando também com o Manuel Flores, que é o diretor de competições, e ele também tem essa ideia. A CBF também exigindo cada vez mais os clubes esse cuidado com os gramados. Então, eu acho que a gente está num caminho bom para que os gramados aí fiquem num estado excelente.
Lembrando que o gramado da Fonte Nova não estava bom ano passado. O Brasil jogou com a Venezuela lá, 0-0 Copa América, quando acabou o jogo. Não só o Tite criticou, como o próprio Dudamel, técnico da Venezuela, disse que na cabeça dele não entra um país com a tradição do Brasil ter um gramado daqueles. Depois, na Arena do Grêmio, o Brasil teve dificuldade. No Maracanã, então, é fundamental, né, Juninho, que os jogadores possam encontrar gramados melhores, não só nos jogos da seleção, até para elevar o nível, né?
Exato, para todos, né? Acho que para os torcedores, para a imprensa, enfim, para nós, né, que trabalhamos, profissionais, e principalmente os jogadores, né? Eu acho que melhora o espetáculo no todo.
Então, voltando ao assunto que a gente estava, eu já tinha separado o gramado aqui para falar contigo, mas como a gente esbarrou no gramado, Brasil e Equador na Fonte Nova no comecinho de junho, dia 3, e Brasil e Paraguai no Paraguai, aí o jogo antecipado de terça para segunda, provavelmente, como disse o Juninho, então seria no dia 7 de junho. Juninho, significa que em 2 meses, junho, julho e comecinho de agosto, pode ser que vocês montem 3 seleções, não você e o Tite, porque a Olímpica é com o Jardine, é o Branco que cuida, mas é quase que uma interseção da base do profissional, a seleção olímpica, né? Então, monte uma seleção para eliminatória, outra para a Copa América e outra para a Olimpíada. Que bom que você está no Brasil, né, Juninho? E tem jogadores diferentes para 3 seleções, imagina outro país tendo que fazer isso.
É verdade, a gente vai ter bastante trabalho, né? Um trabalho bom, né? Eu acho que a gente tem jogadores suficientes também para poder dividir o grupo e ter 2 seleções muito fortes, né? Eu acho que é importante aqui dizer que, independente de como irão as seleções, né? Tanto para a Copa América como para as Olimpíadas, a gente vai realmente com um grupo com condições totais de conquistar a medalha e a taça, né? Então, mas sim que dentro aí de 2 meses, né? No começo aí de julho, de junho e até agosto nas Olimpíadas, a gente possa ter 3 equipes diferentes.
E o trabalho com o Branco, com a comissão técnica da seleção olímpica, tem sido harmônico também nesse sentido deles entenderem a prioridade de eliminatória, às vezes puderem ceder, por exemplo, Paquetá e Bruno Guimarães, a gente abre mão, eles vão para a seleção, ou de vez em quando eles dão uma reclamada, falam, pô, deixa o garoto aqui, como é que é essa interação, que eu sei que de comissões técnicas acontece muito forte, e eu imagino que você e o Branco, 2 campeões do mundo, também possam fazer isso.
Sim, quando a gente fala em integração, né, e às vezes é o que acontece nos clubes, né, a questão da base com o profissional, então fala-se em integração, mas na prática os departamentos são difíceis de ser integrados. E é diferente do que a gente tem aqui na seleção. Realmente a gente tem uma integração, todos nós aqui trabalhamos no mesmo local, né? Então a minha sala é do lado da do Branco e das comissões técnicas também. Então há esse trabalho sim de comissão técnica e há o trabalho meu com o Branco sim. A gente, apesar da nossa amizade, né? De anos aí também de jogando junto, a gente trouxe também essa amizade e aí fica, ela facilita também essa integração, essa comunicação. Então, o nosso departamento, sim, o principal com as seleções de base, está sendo bem, bem conduzido e bem integrado.
Juninho, a seleção brasileira vem tendo ao longo dos últimos anos 2 questões-chave, na minha opinião, para serem resolvidas. Uma delas eu vou abordar aqui contigo agora. E, obviamente, nenhuma delas é novidade para você, porque você já conviveu com elas desde que está na coordenação, que é justamente o conflito entre os jogos de seleção e os jogos de clubes durante as datas FIFA. Vamos ser justos e dizer que no calendário de 2020, pré-pandemia, estava previsto que o Campeonato Brasileiro fosse parar em todas as datas FIFA do segundo semestre das eliminatórias, né? No primeiro semestre estadual, os estaduais não parariam, teriam autonomia de decidir se sim ou não, mas o Campeonato Brasileiro não teria rodadas durante as datas FIFA do segundo semestre, embora o Brasil jogue na terça e tenha rodada na quarta, que não é o ideal, né? Muito longe disso, mas ok, seria uma mudança para melhor, e graças à pandemia, ou por causa da pandemia, né? Dá para dizer graças à pandemia para nada, mas por causa dela, essas paralisações no campeonato foram canceladas. Aí a pergunta que eu te faço: na Europa, eles mantiveram as pausas para as datas FIFA, mesmo com o calendário apertado. Não é muito ruim para a seleção brasileira, Juninho, que haja esse conflito em vários pontos, porque você cria uma rivalidade com o torcedor, o cara que deveria querer que o jogador seja convocado do seu time, ele passa a torcer o contrário, ele não quer ceder o jogador porque o time dele vai ficar sem atletas em jogos importantes. Divide a atenção, mesmo de mídia, a gente viu o Brasil jogando contra o Uruguai e todo mundo preocupado com as decisões da Copa do Brasil do dia seguinte, com os campeonatos que viriam. Para o Tite é ruim, porque acaba tendo muita gente que acaba pegando ranço mesmo. Pô, o cara tirou o cara do meu time. Enfim, não é quase um boicote à seleção brasileira? Assim, não é uma autossabotagem que tem esses jogos? E como é que você pensa em tentar finalmente resolver isso, já que Copa América e Olimpíada também vão ser disputadas simultaneamente ao Campeonato Brasileiro?
Losete, é uma situação muito complicada, né? Eu acho que não só hoje, a gente vive esse problema de calendário há muito tempo, né? Eu me recordo na minha época de jogador, eu cheguei a jogar dois jogos no mesmo dia, né? Então,
Sim.
o calendário ele evoluiu, né? Evoluiu bastante, vem melhorando ao longo dos anos, mas ainda não é o ideal, né? O ideal, sim, seria quando a seleção jogasse, não tivesse jogos, né, nem do Brasileiro nem da Copa do Brasil, como você mesmo lembrou, que já estava mais ou menos definido, mais ou menos não, já estava definido para 2020, não teríamos jogos. Esses jogos aí que, por exemplo, a seleção jogasse na terça e teria jogadores que jogariam na quarta, né, a gente já tinha conversado com o Manuel de pelo menos ganhar mais um dia, esses jogos aí passarem para quinta-feira. Não é o ideal ainda, mas seria uma melhora a mais. Agora, é um problema que a gente tem que estudar, vamos dizer assim, eu acho que engloba a base do futebol brasileiro, eu acho que a formação dos jogadores do futebol brasileiro, né? E eu tenho conversado, eu sou muito curioso, quando eu cheguei aqui na parte de desenvolvimento, né, eu conversava muito com os departamentos, né, e um deles era o departamento de competições, né? E assim, é uma particularidade que praticamente só o Brasil tem, né? São os regionais. E para você ajeitar e ter um calendário ideal, né, que é a questão dos europeus de não jogarem quando tem datas FIFA e ter um espaço maior, né, o ideal, na minha visão como jogador, seriam 6 jogos por mês, né, se não fazer mais do que 6 jogos por mês, dividir aí o mês em 2 semanas cheias, eu acho que esse seria o ideal, né, para você ter uma qualidade, os jogadores poderem estar descansados para todos os jogos. Mas teríamos que tirar para os regionais. Eu não acho que isso é uma solução saudável para a formação de jogadores no Brasil. Então, eu acho que ainda a gente vai ter que conviver um pouco com esses problemas. Quando a gente olha, por exemplo, eu administrei o Ituano, e o Ituano era um clube na época de Série D. E a gente era ao contrário, nós pedíamos para que jogássemos mais, né? Então, assim, é uma particularidade, às vezes, de, vamos dizer assim, 8 clubes, 7 clubes, né, da Série A do Campeonato Brasileiro, porque estão chegando aí em todas as finais, né? Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Então, assim, é uma particularidade de 8 clubes, né? Então, assim, vale a pena, né, a gente fazer um esforço para. Claro, vale a pena, né, para a gente tentar melhorar o calendário, mas vale a pena tirar os regionais por conta de 8 clubes jogarem a mais, né, do que deveriam durante o ano. Então, assim, é um debate muito complexo. Mas a nossa opinião, sim, que o ideal seria não ter jogos enquanto tivesse os 2 jogos aí da seleção brasileira.
Me parece que é impossível fazer um calendário que atenda completamente às expectativas de todos os envolvidos, né? Porque quando o Juninho
Sim.
diz que isso faz muito tempo, eu fui pesquisar uma das edições do podcast, a gente falou de um jogo da seleção brasileira de 1987, porque foi justamente quando o Brasil rompeu um hiato de 11 meses sem jogar, era o maior período sem jogos da seleção até este ano. A última vez que o Brasil tinha ficado tanto tempo sem jogar, e aí a gente fez um episódio sobre aquela excursão, e tinha, Juninho, eu encontrei notícias de dirigentes de clubes acionando a FIFA para proibir a convocação de jogadores, dizendo que não liberariam, falando de 1987. Então é um problema que durou sempre no calendário do futebol brasileiro. Em 2002, a FIFA criou essas datas, esses períodos, justamente para que não houvesse mais o conflito, mas o futebol brasileiro sempre ignorou as datas FIFA desde 2002 até agora em 2020. Então, isso não é um problema que, apesar, eu conheço algumas pessoas, Juninho, até colegas, que descobriram esse problema no ano passado, em 2019, eles passaram a dar muito mais atenção para esse problema e inocentando os clubes, que, na minha opinião, também não é certo, porque os clubes, primeiro que eles gostam que seus jogadores sejam convocados. A maioria está com pires na mão, problemas financeiros e valoriza o jogador. E eles querem jogar mais também, não é só o Ituano que quer jogar mais no futebol brasileiro. Oferece para os grandes clubes menos, um calendário mais enxuto, muitos vão recusar. Mas eu acho que quem sofre são os técnicos, tanto da seleção como dos clubes, e os torcedores que ficam sem seus jogadores e acabam criando uma relação com a seleção que não é bacana. A gente queria ver todo mundo feliz com o jogador sendo convocado e não ficando chateado.
É, eu acho que parte da gente também, né? Tanto dos dirigentes dos clubes e para que os torcedores entendam que não é um brigando com o outro, né? É, por exemplo, o Tite tem as suas cobranças, né? A seleção brasileira também, quando entra em campo, é sinônimo de vitória. Então, toda a comissão técnica é cobrada por vitórias. E aí, quando você tem uma competição importante, né? Que são as eliminatórias, Copa América. Então, a expectativa dos torcedores também em cima da seleção brasileira é de ganho, é de título. E aí, como é que você faz? Você não vai levar o que você entende de melhor? Né? Então, é complicado. Nos amistosos, eu acho que todas as vezes nós usamos o bom senso, né? Por entender que são amistosos, são jogos preparatórios, onde a gente poderia... Né, abrir mão, né, de certas situações para olhar outras. Agora, em competições oficiais é muito difícil, né? Então, mas eu acho que a forma, às vezes, como os dirigentes se comunicam, inflama um pouco a opinião dos torcedores, né? E aí faz essa divisão. Às vezes o torcedor faz torcer contra a seleção ou torcer para que o jogador não entre, né? Aí ele está torcendo também para que o jogador do seu time não entre, seja poupado para que possa render mais aí no seu clube. Então, assim, é prejudicial para todos, né? Então, vamos ver se... Eu acho que depois de 2021, né? E com essa ideia do Rogério, que foi já de 2020... E com a ideia do Manuel também e a equipe dele também pensando em soluções insistentemente, eu acho que a gente vai chegar num modelo mais próximo do ideal.
Claro, eu acho que o Tite, ou seja quem for o técnico da seleção, tem a liberdade de convocar os melhores sempre e não tem que ter jogo. Sim, o Tite não pode se ver obrigado a ficar, esse aqui não, porque eu vou prejudicar, esse aqui não, porque, né, esse seria o mundo ideal para mim e eu imagino que para vocês também. E a outra questão, Juninho, você já deve ter ouvido isso desde que, como torcedor da seleção, como dirigente do Ituano, como diretor de desenvolvimento da CBF e agora como coordenador técnico da seleção, sobre o fato de que o Brasil tem tido dificuldades nas Copas do Mundo contra seleções europeias e do fato de enfrentar pouco as seleções europeias. E os problemas são muito claros, as dificuldades são muito claras, o futebol europeu está se fechando em torneios, né? Criou a Liga das Nações, a eliminatória é enorme, tem eliminatória de Eurocopa, tem a Eurocopa, então eles têm um calendário praticamente restrito ali entre eles. E o teu início coincidiu com uma fase de jogos da seleção que foram jogos ruins em desempenho e resultado, e dá para a gente encontrar muitas explicações para isso. Adversários pouco atraentes para os jogadores que tinham acabado de ganhar uma Copa América e dali estavam jogando com o Peru de novo, com a Colômbia, com a Argentina, em países de pouca tradição do futebol, estádios vazios, gramados ruins, quer dizer, um nível muito inferior, muito aquém do que a gente imagina para uma das principais seleções do mundo e para jogadores que jogam nos principais times do mundo. Como é que faz, Juninho? Qual é o plano? Tem alguma ideia para diminuir esse abismo, para tirar um pouco o Brasil ou para aproximar o Brasil dessa suposta elite do futebol mundial? É um problema que a Argentina hoje vive também, que o Uruguai vive. Enfim, seleções sul-americanas que pretendem disputar o título, mas que não estão conseguindo ter grandes jogos entre um campeonato e outro, entre uma Copa e outra.
Quando eu cheguei, né, os dois jogos, né, contra o Peru e Colômbia já estavam marcados, né, e já estava muito em cima, foi difícil a gente fazer qualquer outro tipo de vamos dizer, de pedidos, né. E aí para os seguintes jogos, né, são fatos que acontecem que você tem que se adaptar. Por exemplo, por que que deu a oportunidade de a gente jogar com seleções africanas, né? Porque foi cancelado uma das fases da Nations League africanas e aí surgiu a possibilidade, apesar que não era do interesse, né, da empresa que é organizadora aqui dos nossos amistosos. Então foi uma situação bem complicada também para eles, né, de mudar tudo que eles estavam planejando de uma hora para outra, porque nós entendíamos que as seleções africanas daria uma dificuldade maior, a gente poderia observar melhor os nossos jogadores, né, contra as seleções africanas, que é uma escola também que a gente não joga, a gente joga mais com os europeus, mas também que a gente ultimamente não tínhamos jogado tanto. Então, e foi uma dificuldade grande fazer essas mudanças. Então, foram algumas discussões para que a gente pudesse encaixar esses jogos. Então, às vezes, você cede um pouco na questão aonde jogaríamos, né, caso de Singapura, para termos duas seleções fortes para jogar contra, né? Agora, a questão da Europa, eu não vejo com grande otimismo, porque não depende da gente, né? Aquilo que você falou, eles estão cada vez mais fechados com as Nations Leagues, com as eliminatórias, Eurocopa, Copa do Mundo. Eu não vejo muitas oportunidades, que nem... Para 2022, nós vamos ter dois momentos, né, de possibilidade de jogar com os europeus, que é em junho, né, seria em março uma possibilidade, só que como a questão da pandemia, né, a repescagem seria para março, e aí a gente vai ter que jogar as últimas rodadas das eliminatórias, então março já se cortou essas duas oportunidades de jogar com o europeu. Eu não tenho. Me parece que em junho também de 2022 já está marcado no calendário europeu a Nations League. Então, não sei se há uma possibilidade real de jogar contra os grandes europeus em junho. E a possibilidade real seria em setembro, né? E talvez a gente programasse um jogo antes da Copa do Mundo, que a gente vai ter uma semana que a gente pudesse programar um amistoso aí de preparação. Também é uma ideia. Mas fica difícil para a gente. Eu acho que cada vez mais as informações, né, o nosso departamento aqui do CPA, eu acho que cada vez mais se torna importante, porque a gente vai ter que conhecê-los sem jogar, né? A gente vai ter que estudar o adversário sem praticar, né? Então fica difícil, mas eu não vejo uma solução sem, vamos dizer assim, a colaboração da UEFA e das seleções europeias para que a gente possa abrir um pouco mais esse mercado.
Juninho, a gente sabe que o Tite é um cara super democrático, que a convocação dele para a seleção brasileira envolve a participação de toda a comissão técnica, envolvia também o Edu. Você já disse, a decisão final é dele, mas todo mundo opina, todo mundo argumenta, todo mundo participa. E você tem ido com ele assistir a alguns jogos do campeonato, fim das Copas. E como é que tem sido o teu processo, a tua participação nessas convocações? Com observação, com opinião, até onde você tem a voz de falar com o Tite sobre os jogadores que estão sendo observados para que ele possa tomar a decisão final?
Eu participo de todas as reuniões técnicas, né? A gente faz a dinâmica aqui, a gente pelo menos se reúne uma vez por semana para discutir jogos, para discutir o que foi visto durante a semana. Eu participo de todas essas reuniões. Quando nós estamos juntos com as seleções, nesse período FIFA, nós temos uma reunião diária também, praticamente toda manhã, eu também participo. Eu tenho aquela visão de dirigente, mas de jogador, né? Então, dou as minhas opiniões, né? Debato, a gente, como você falou, ele é muito democrático, ele dá essa liberdade para todos, e eu sou uma dessas pessoas que também dá as opiniões, e às vezes, muitas das vezes, cada um tem a sua opinião, mas isso acho que enriquece, né, o Tite, enriquece, vamos dizer, dá mais conteúdo para que ele tome a melhor decisão possível. Então, é importante todos participarem e claro que eu não tenho, eu sempre falo às vezes na reunião, né, a minha visão é um pouco mais rasa, né, não é tão profunda, tecnicamente falando, de sistema de jogo. Eu olho mais a individualidade dos atletas, eu não olho muito a questão sistêmica do jogo. Então, a minha opinião é mais em cima da individualidade.
E o Brasil hoje tem individualmente uma grande seleção, na tua opinião, Juninho? A gente tem um craque reconhecido mundialmente, que é o Neymar, jogadores protagonistas em vários clubes. Firmino é protagonista, Gabriel Jesus é protagonista, Casemiro é protagonista. Mas, na tua opinião, quando se juntam essas individualidades todas, elas são suficientes para formar uma seleção que possa disputar qualquer título?
Sim, acredito que sim. Antes, eu acho que nós tínhamos jogadores como Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho. Atrás nós tínhamos o Cafu, o Roberto Carlos. Foram donos da posição durante muito, muito tempo, né? E aí, hoje nós temos a figura do Neymar, que é realmente desse nível de atletas, né? Por exemplo, fora de série, né? Que a gente fala, né? Mas nós temos muito conteúdos excelentes, né? Então, a seleção tem jogadores excelentes em quase todas, praticamente em todas as posições, né? E eu acho que essas avaliações que nós fomos tendo, eu acho que foram surgindo atletas demonstrando essa excelência, essa projeção, né? Então, essa integração com as seleções olímpicas, né? Jogadores que vieram, por exemplo, o Douglas Luiz, né? Fazendo um papel importante, né, nos jogos que foi convocado. Nós tivemos aí o Matheus Cunha chegando e dando uma ótima impressão, o próprio Pedro, né,
Renan Lodi,
né, tomando conta aí da com a ausência aí do Alexandro, enfim, veio o Alex Telles. Então, assim, na zaga também, o próprio Militão também jogando, enfim, dá para citar bastante, bastante gente, mas é uma geração excelente de jogadores, né, junto com esse fora de série, que é o Neymar, e que potencializa esse coletivo, né? E o coletivo também potencializa a individualidade, né, desses jogadores excelentes. Então, eu acredito sim que a gente está num caminho certo, com grandes jogadores, e preparados para disputar e poder disputar de igual para igual com quem seja, qualquer competição.
O fato do Gerson, Juninho, meio-campista do Flamengo, ter optado por não disputar o pré-olímpico no início do ano, criou para ele algum tipo de obstáculo para ser convocado ou para a seleção olímpica ou para a seleção profissional? Ou o nome dele é tratado como todos os outros?
Zero, até criou-se uma polêmica em cima disso, né? Então não teve nada disso. A gente não levou isso para o pessoal de maneira nenhuma. Ele é um dos atletas, sim, que sempre está na lista das nossas observações. Nos amistosos, né, às vezes foi um pouco prejudicado por conta daquela sensibilidade de a gente não levar mais do que dois jogadores, né, por clubes. E aí os outros também foram chegando, né, e foram também dando conta do recado. Então, mas o Gerson compete sim na lista de meio campo, onde tem jogadores também que estão dando conta do recado, mas ele sempre está dentro de uma lista de observação, sim.
E em fevereiro, a Comissão de Ética do Futebol abriu um procedimento para apurar se tinha havido algum conflito no período em que você foi simultaneamente um usufrutuário da JP Gerenciamento de Futebol, que era uma das administradoras do futebol do Ituano, o clube que você presidiu, e diretor de desenvolvimento da CBF. Isso avançou? Que pé que tá? Eles já te chamaram para dar um veredito? Ó, Juninho, tudo bem? Não tem problema? Ó, teve esse problema? Como é que tá isso, Juninho?
O código de ética ainda não me chamou. Na época, eu procurei fazer, no entendimento meu, né, e do advogado também que fez o processo da minha saída do Ituano, né, porque foram 10 anos de gestão, né, e foi o que eu expliquei para o Rogério. Não dá para você também sair de uma hora para outra, né? Então, nós escolhemos um caminho, né, do usufrutuário, para que a gente pudesse sair num primeiro momento e para ver como é que ficaríamos depois desse período, né? E aí, quando eu fui alertado que isso também não poderia ser feito, imediatamente eu desfiz, né, e saí completamente da empresa. Então, não tendo mais esse usufruto. Para a CBF ficou bem claro, né? E na visão do Rogério não teve problema nenhum quanto a isso, né? Mas ainda falta ser ouvido aí pela comissão de ética e resolver essa questão. Acredito que eu não tenha infringido nada do que se pede.
Então, eu imagino também que eles não chegarão a nenhuma decisão antes de te ouvir, né? Então, esse processo ainda, o procedimento, seja qual for o que eles estão tomando, que eu imagino que a pandemia também deve ter atrasado, porque atrasou tudo, mas eles precisam te ouvir, né? Você precisa explicar a eles o que você fez, da maneira que fez.
Sim.
Juninho, a seleção brasileira teve 7 titulares contra a Venezuela do futebol inglês, 7 jogadores que jogam na Inglaterra. Você contou para eles que você que abriu a porta para todos eles ou não?
Bom, primeiro foi o Mirandinha, né? Eu fui o segundo. Mas eu acho que eles sabem, sim. Eles têm a ideia da dificuldade que era, né? Jogadores sul-americanos participarem aí da Premier League, né? Até hoje ainda existe a questão do work permit, né? De você ainda ser um jogador de seleção brasileira, mas eu acho que o mercado realmente está mais aberto em relação a isso, né? Tem outros critérios, né, que jogadores sul-americanos possam entrar aí no país e poder jogar na Premier League. Então, mas acredito que eles saibam, sim. Eu já falava até, a Premier League começou em 92, eu cheguei em 95, né? E ali já dava para ver que a competição era das mais organizadas do mundo.
E o Mirandinha foi na era pré-Premier League, né? Ele foi em 87, né? O primeiro da Premier League foi você em 95, no Middlesbrough. E me diz uma coisa, eles descobriram você substancialmente naquele torneio que a seleção brasileira venceu a Inglaterra na final? Porque claro que você tinha sido campeão do mundo pelo São Paulo, vinha acumulando títulos, já tinha outras convocações pela seleção, então claro que quem acompanhava futebol de perto sabia quem era o Juninho Paulista, mas o nível de observação era muito inferior ao que existe hoje pela tecnologia, pelas condições. Então eu acho que aquele torneio, Juninho, me corrija se eu estiver errado, é que carimbou o interesse do pessoal dos ingleses em você.
Não, com certeza, foi ali sim. Não tinha essa globalização que tem hoje, né? Esse leque de observação, né? E o futebol brasileiro, como o futebol inglês na época, para os brasileiros também não era muito visto, né? Era mais o futebol italiano e o futebol espanhol. Então, o Brian Robson, ele era auxiliar técnico do Ericsson, se eu não me engano, na época, que era o treinador da seleção inglesa. E aí foi nessa competição, né, Suécia, Japão, Inglaterra e Brasil, que surgiu o interesse do Brian Robson em me levar para o Middlesbrough. Eu me lembro que na época ainda eu não estava dentro dos requisitos, né, para que eu pudesse ter o work permit. Ele teve que esperar ainda mais 6 meses para aí sim vir no São Paulo e tentar a negociação. Mas foi ali sim que eu fui visto e pretendido pela equipe inglesa.
Então, aquele seu gol de falta na final, a Inglaterra fez 1-0 na final, gol do Lesseau de fora da área, depois o Juninho empatou, uma cobrança de falta ali um pouquinho para trás da meia-lua, deu uma assistência para o Ronaldo fazer o segundo gol, e o terceiro gol, que eu não me lembro, agora fugiu, deu branco, e eu assisti o vídeo antes de falar. Foi o Edmundo, exatamente. Edmundo por baixo das pernas do goleiro, ali na saída do goleiro. Então, um gol e uma assistência, jogo talvez entre os mais marcantes. Você é campeão do mundo, né, Juninho? Mas assim, para a tua carreira, esse jogo talvez tenha sido um grande impulso.
Sim, porque foi o início, né, da minha carreira na seleção, né? Daquela era Zagallo, número 1. Então foi muito especial esse torneio. Nesse jogo, foi um jogo muito duro, né? Ali eu conheci realmente a...
Duro mesmo, né? Que o pessoal bateu bem, né?
Tinha um volante chamado Butt e ele batia bastante. Então, saí com o joelho inchado, mas valeu a pena. A gente fez um grande jogo. O torneio em geral, né, o Brasil teve grandes performances. E aí foi o início aí de uma, de uma carreira vitoriosa dentro da seleção.
E você, quando fala que observa as individualidades, você jogava numa posição que talvez hoje seja uma das mais debatidas no mundo do futebol, que é um meia mais ofensivo, um meia criador, meia construtor, que, claro, colaborava na marcação, mas com menos obrigações. E hoje fala-se muito que aquele meia não existe mais, Juninho, que mudou muito a função, que ele tem que partir de fora para depois se somar aos jogadores centrais ou partir de uma região mais recuada. Como que você vê a mudança da tua posição? E você acha que o Brasil tem jogadores para fazer um bom papel? Enfim, tem protagonistas nessa função, nessa posição?
Esse miolo, né, de meio campo, ele ficou muito povoado, né? E aí o meio ele começou a assumir dessa, vamos dizer assim, dessa posição de um ali, né, na frente dos volantes, atrás dos atacantes. Hoje ele tem que ele tem mais espaço de fora, né, procurando espaço para dentro quando tem a oportunidade de receber a bola ali. Mas a característica não muda. Né? Esses jogadores eles têm que ser agudos, eles têm que ser objetivos, né? Quando quebra-se essa linha e eles recebem a bola na intermediária, a visão ela tem que ser no gol adversário, né? Essa bola não pode mais voltar. E aí até nas reuniões, né, eu falo que eu tenho uma visão muito ofensiva, né? Então as minhas falas é sempre buscando o gol, sempre a hora que eu vejo um jogador quebrando a linha, que hoje é difícil você quebrar uma linha e dar um passe no meio, e quando eu vejo um meia pegando uma bola e voltando, né, essa linha, voltando a bola para trás, né, eu fico meio... Falou, não é assim, não, a gente tem que ir para frente, já que a gente quebrou a linha. Então, assim, a característica desses meias hoje ainda, a gente vê o Neymar jogando, né, nessa posição, né, que a gente até falou de arco e flecha, né, o Neymar ele consegue ser o arco e consegue ser a flecha, né, o Coutinho, o Everton Ribeiro, a gente vê bastante jogadores aí com essa característica ofensiva, né, de objetividade a todo momento, a toda bola que pega. Então, eu gosto muito desse estilo de jogo.
Juninho, já que estamos no ano eleitoral, aí faça suas considerações finais. Então, que mensagem para o torcedor brasileiro você gostaria de mandar? Já aproveito para te agradecer o tempo, a paciência e a atenção com a gente.
Imagina, eu que agradeço. Eu acho que um pouco daquilo que a gente falou, né, do torcedor brasileiro, ele entender também a situação da seleção brasileira. Eu vejo a comissão técnica muito mais experiente, né, já por ter passado por uma Copa, ter passado por um processo doloroso, né, então foi o único jogo oficial, né, que a seleção brasileira comandada pelo Tite perdeu, e com tamanha decepção, né? Então, eu vejo essa casca já, né, em toda a comissão técnica. Aqui o departamento de seleções, que é importante, toda essa estrutura, né, que a CBF dá para não só para a seleção principal, para seleções de base, agora para seleções femininas, a gente está trabalhando com bastante profissionalismo para que os jogadores só pensem, e a comissão técnica também só pense, as dificuldades dentro de campo, né? Então a gente tem essa organização fora, esse suporte fora, e o que eu posso dizer para os torcedores é que nós estamos no caminho certo. Né, na nossa visão, nós estamos no caminho certo para que a gente possa aí passar por essas eliminatórias que não são fáceis. Apesar de a gente ter começado muito bem as eliminatórias, a gente sabe que ao longo desse período nós vamos encontrar dificuldades, mas que a seleção está preparada, né? E a gente vê o exemplo, por exemplo, nesse último jogo do Peru, né, onde teve dois reversos e a gente conseguiu mudar. Então, isso reflete um pouco essa casca, essas condições de reverter momentos difíceis. Então, por torcedor apoiar, né, como sempre apoiou, que a seleção, com certeza, eles vão se orgulhar ainda muito nesse processo todo, até, se Deus quiser, a conquista aí da Copa do Mundo.
Tá aí, Juninho Paulista, coordenador técnico da Seleção Brasileira. Obrigado mais uma vez ao Juninho. Ele diz que o Brasil começou muito bem nas eliminatórias. É verdade, 4 vitórias em 4 jogos. O melhor começo desde 1987. O Brasil não fazia uma campanha tão boa logo na arrancada. Começou ganhando da Bolívia facilmente por 5-0 no estádio do Corinthians. Depois fez... já confundi os jogos. Não, depois o Brasil fez 4-2 no Peru, tô certo, não tô errado não. 4-2 no Peru, fora de casa, veio jogar com a Venezuela, aí muito mais difícil, um jogo trancado, onde a Venezuela se defendeu muito bem, e o Brasil fez 1-0 no Morumbi, e uma vitória contundente por 2-0 sobre o Uruguai, num jogo em que o Brasil não teve Neymar lesionado, e o Uruguai não teve Luis Suárez com a Covid-19, sem os dois craques, o principal do Brasil e o principal do Uruguai. O Brasil acabou vencendo gols do Arthur, o primeiro dele pela seleção, e do Richarlison, e assim terminou a sua breve passagem por 2020 com 4 jogos e 4 vitórias. A seleção brasileira volta a jogar em março do ano que vem, março de 2021, contra Colômbia em Barranquilla e Argentina na Arena Pernambuco, 2 desafios dificílimos para a seleção, os mais difíceis até agora nessa eliminatória, e depois vai jogar em junho contra o Equador na Fonte Nova, como disse o Juninho, contra o Paraguai em Assunção, vai para a Copa América, vai para a Olimpíada e tem mais eliminatória no segundo semestre. Agora nós não vamos demorar assim tanto tempo para voltar, muito antes de março, nas próximas semanas a gente faz um adeus a esse ano que não vai deixar nenhuma saudade, a esse 2020 maldito, mas que tivemos em boa companhia aqui na Sexta Estrela. Eu sou Alexandre Losetti, a edição desse episódio, como sempre, é do meu anjo da guarda, Leonardo Bianchi, a coordenação do Rafael Barros. Nós estamos em ge.globo/podcasts e também nas plataformas do Spotify, da Apple, do Google e do Pocket Casts. Até a próxima, grande abraço, valeu!